Olé!
Alô, como é que é? Tudo bem?
Aqui estou eu. Vou só confirmar se o nosso. Eu acho que o áudio e o vídeo estão ok. Viva Malta! Consegues me ver bem, ouvir bem?
Impecável.
Maravilha! Olha, grande tema, grandes temas e grande tema. Eu começava se calhar já por aí. Tu estás a lançar aqui. Foi em julho, no 15 de julho, creio eu, não foi este último tema, e virá agora alguma coisa esta semana, certo? 12 de agosto, não é isso?
Sim, há mais uma música esta sexta-feira que é, no fundo, o completar do EP. É isso, a primeira malha foi a Pacífico e agora sai a segunda que é a Higher, que sai esta sexta-feira e fecha assim este EP que fiz com o Molinex.
Olha, eu tenho muitas perguntas, vou tentar não ser chato, porque eu ando numa fase de perguntar a toda a malta, aproveitar
Eu
para
adoro.
ver menos tutoriais e perguntar diretamente aqui ao pessoal. Eu creio que te vi com o Molinex no Teatro Circo, não, estiveste com ele, certo?
Certo, sim.
Eu gostei muito desse concerto, já tive a oportunidade de falar aqui com ele sobre isso. Opá, os temas, eu queria tentar abordar isso. Eu ouvi-te falar numa entrevista, se não estou em erro, sobre a música da dança, a música eletrónica. Eu também falei disso com ele e é uma coisa que me interessa muito abordar e discutir com a malta, porque, como tu dizes bem na entrevista, pá, há certos nichos ou definições e de facto, a música cada vez mais vai perdendo um bocado isso. As pessoas, tu gostarias que te ouvissem pelo que está lá e não estivessem preocupados logo em, epá, isto é techno, isto é
Claro,
dança?
claro. Isso é, eu acho que para mim é também a coisa mais importante na própria postura que eu tenho quando vou ouvir música. Por isso, não vou pedir a alguém que seja assim, obviamente, mas a minha postura é sempre essa, que é quando vou ouvir, em vez de catalogar logo, porque eu sei que o catalogar ajuda a organizar e, ok, vou ver isto, por isso cria-se expectativas e tudo e mais alguma coisa e organiza-se um bocado a cabeça para o que se vai ver. E então, no dia, nos dias que correm, normalmente as pessoas consomem música ou no Spotify ou num festival de música, normalmente tens que escolher rápido porque há muita oferta. Por isso as pessoas gostam do catálogo, é para logo tipo, ah, não, eu agora aprecio mesmo música eletrónica ou não, aprecio mesmo cantautor, aprecio mesmo isto ou aquilo. Mas obviamente prefiro sempre que não me cataloguem, até porque eu acho que é difícil catalogar. E acho que o que se vive hoje em dia na música, com esta cena de toda a gente conseguir ouvir muita música ao mesmo tempo, muito diferente, que é lançada há 2 segundos e tu já podes estar a ouvir, e com os streamings de concertos, com tudo, com isto tudo junto, tu começas a ter muita música que se calhar não é tão fácil catalogar assim, que já vai buscar a muitos sítios e a riqueza é essa, já que estamos numa altura em que se consome tão rápido. Ao menos vamos aproveitar e deixar que a música evolua também assim e que as pessoas consigam ir buscar mais ferramentas à música que ouvem, não é? Os compositores e os produtores e toda a malta que compõe, não é? E já que o consumo é rápido, então bora então também aproveitar e deixar que as pessoas não tenham que pôr logo um selo e catalogar aquilo e ouvirem livremente e se calhar nem terem que lhe dar um nome, porque eu acho que também é fixe. Tipo, saís de um concerto ou parares de ouvir um disco e não dizes logo, ou de um DJ set, ou foste sair, o que for, e não ficares logo, ah, estive a ouvir isto, aquilo e aquilo outro. Não, tipo, olha, estive a curtir, estive a dançar, gostei, não gostei. Eu acho que sem dúvida é o mais importante, é ter essa abertura.
Sem dúvida. Achas que é um momento bom na música portuguesa, vá lá na música que se faz em Portugal, para isso, para fruir, para ir curtir, para ouvir a cena e dizer, opa, foi um concerto incrível, foi esta banda, ou foi este cantor, ou foi esta cantora?
Eu acho que sim, acho que em Portugal tens isso mais do que, não digo mais do que nunca, porque também é isso, cada época tem as suas riquezas, mas diria que sem dúvida que é uma altura em que há muita música boa ao vivo, há muitos bons DJs ao vivo, há muitos bons live acts de música eletrónica, por isso começa a haver muita coisa ao vivo que realmente é boa, bem feita, bem produzida, com muito cuidado também na forma como se apresenta, tanto a nível visual como a nível sonoro, por isso há um grande cuidado por parte de todos. Eu acho que nesse aspecto é uma altura espetacular em Portugal e pronto, e fora de portas também, obviamente, para se estar a ouvir música ao vivo, seja ela num formato de um DJ, de um concerto, de um cantautor, do que for.
Falando da composição, não querendo ser aquela pergunta da falada praxe, mas como é que tu casas a parte? Eu tenho falado um bocado disto com a malta, porque é uma coisa que me interessa muito pessoalmente, que é a parte mais instrumental, orgânica, de tocar um instrumento, etc., e a parte eletrónica. Eu gostei muito do casamento que vocês fizeram no teatro. Claro que havia muita coisa eletrónica, mas apesar de tudo, penso eu, não sei se vocês fazem isso intencionalmente ou se tu gostas de fazer isso intencionalmente. Sente-se que a orgânica domina de alguma forma o que está lá, que não é tão orgânico. Isso, de que maneira é que pensas isso na tua composição quando estás mais a compor?
No meu caso, tem a ver com o que eu aprendi. A minha primeira abordagem à música foi com instrumentos, com guitarras, a cantar, com teclados, com piano. Por isso é normal que a minha abordagem depois também na música eletrónica, mesmo a compor, que tenha sempre uma parte que está associada a instrumentos, não é? Mas é isso, foi porque foram as minhas primeiras ferramentas. Não acho que seja de todo necessário para fazeres música, tens que estar numa abordagem que é mais orgânica ou menos orgânica. É fixe tu pegares nas ferramentas que tens, porque são aquelas que estão mais familiares, e a partir delas tentar chegar a mais sítios. E é um bocado isso que eu tento, por isso, se calhar hoje em dia até começa a partir menos de instrumentos orgânicos. Orgânicos, quando falamos orgânicos, é acústicos, não é? Que conseguem produzir som sem estar ligados à eletricidade, por exemplo. Cantar, uma guitarra, um piano, o que for. E hoje em dia, se calhar, estou, pelo menos no formato de GPU Panic, a começar a fazer. Quando começo a fazer música, normalmente está mais associado a um sintetizador ou a alguma coisa que estou a fazer dentro de um computador, por isso. A parte orgânica vem depois porque são ferramentas que têm facilidade e que vou querer usar. Mas sim, eu acho que há uma simbiose desses dois mundos, principalmente porque são as ferramentas que eu tinha de base, essa parte mais orgânica.
Eu vou relembrar aqui a malta que está a entrar e alguns estão a deixar aí comentários para ti. Estava aí o Gilinho, estava aí a malta que estava a entrar, com quem tu costumas também tocar e não só. E eu vou relembrá-los, porque eles costumam participar mesmo no finzinho. Nós vamos estar aqui muito pouco tempo, daqui a pouco já vamos embora. E se quiserem enviar um comentário ou uma pergunta, tem esse ícone aqui no canto inferior direito, que é o ponto de interrogação. Pá, e malta, podem mandar, ok? Podem participar, porque aqui é o direto, é hoje, porque amanhã é gravado, ok? Amanhã já não conta.
Chutem daí.
Olha, eu estava aqui a tentar lembrar-me das entrevistas que eu estive a ler e a procurar hoje. Eu não costumo preparar assim rigorosamente uma entrevista. Claro que, acima de tudo, o que eu gosto é de ouvir. Opá, eu estou. Tenho estado a ouvir mais música, lá está. Entre aspas, lá está, eletrónica, ou seja. Tenho estado a ouvir e é incrível. Já tinha dito isso ao Molinex e digo-te agora também a ti, que neste caso que participaste com ele, mas não só, que o bom gosto, pá, e o som, eu sinto que, de certa maneira, eu creio que também te ouvi a dizer numa entrevista que não te preocupavas com a marcação ou o padrão rítmico específico, não sei se percebi bem, e eu sinto isso na música, eu sinto uma espécie de crescendo que é interminável e agradável.
Sim, isso, acho que é uma é isso, é mais uma maneira de abordar, porque eu gosto muito dessa cena de não me basear num padrão e andar só ali à volta. Por isso gosto que as coisas vão evoluindo, um bocado a pensar como seria naturalmente se estivesse a tocar aquilo, porque no mundo da música eletrónica, quando estás em frente a um computador, tens menos interação com pessoas, estás mais ali fechado, não é? Mas gosto de imaginar que seria possível estar a fazer aquilo com pessoas e que provavelmente havia algum, não só erro, mas também alguma experimentação, que é fruto de quem toca com bandas ao vivo, que também faz parte do meu percurso. Por isso, essa naturalidade de repente as coisas irem-se mudando, irem-se mutando um bocado, tem exatamente a ver com isso, que é a necessidade de sentir aquilo como uma coisa viva e não estar à espera que seja só uma coisa construída por blocos e que se segura por si só. Olha, já temos aqui uma pergunta.
Exatamente, era isso que eu ia. É o Rodrigo. Eu conheço o Rodrigo. O Rodrigo esqueceu-se que é o ponto de interrogação lá em baixo, porque aqui fica mais difícil para ti para ler, não é?
Está tranquilo, está tranquilo.
Consegues?
É isso, eu acho que na parte de isto aqui, falando de música eletrónica, tudo que falamos de orgânico eu estava a organizar em instrumentos que sem grande eletricidade conseguem produzir som e acima de tudo instrumentos que são tocados por alguém, por isso. Ou é com as mãos, pode ser a soprar, se for um instrumento de sopro, pode ser a cantar, se for cantar, pode ser ritmo, por isso, orgânico estava aí catalogado dessa forma.
Sim. Sim, de facto, lá está, é tramado, também agir, é eu também não expliquei, eu também creio que estávamos em sintonia, ou seja, em que o sinal não é reproduzido pelo
Mas
tal
o que aqui
específico.
pergunta, eu agora percebi melhor, é que.
Sim.
Se calhar o que se ouve mais hoje em dia é entre sopros e percussão, que são os instrumentos mais orgânicos que estão dentro da música eletrónica. Não sei, acho que há muita voz também, há muitos teclados, há muito piano. Depois é isso, depende. De repente há música eletrónica que tem arranjos inteiros de cordas e coisas assim, por isso não há grandes limites e começa a haver cada vez mais música em que há ali uma simbiose grande disto tudo. E às vezes até tens exemplos de pessoas como, por exemplo, o Nils Frahm, que produz, é isso, as pessoas caracterizam como música eletrónica, mas é um pianista e no espetáculo anterior que fazia tinha uma série de instrumentos que tocava, mas depois também tinha algumas drum machines, depois tinha sintetizadores e misturava aquilo tudo, tinha alguma sequenciação e alguma programação, e ao mesmo tempo também estava a tocar, por isso, se calhar aí é um bom exemplo do que é uma mistura assim muito rica de a parte orgânica e a parte eletrónica pura e dura, até de sequenciação e de programação, num live act e numa música que consideramos música eletrónica.
Olha, falando disso, uma das curiosidades que eu tenho são as fontes, ou seja, se tu gostas de gravar coisas e manipulá-las, editá-las, ou se gostas de recorrer a que tipos de sons é que gostas de recorrer, se constróis coisas para os teus synths, ou se vais buscar sons específicos. Há quem goste de cenas vintage, há quem goste de cenas só uma cena.
Eu não tenho mesmo grande regra, por acaso, aí eu gosto imenso de ir buscar, eu uso o software que uso mais, é o Ableton Live, e gosto imenso de usar tanto instrumentos que vêm com o Ableton Live, como ir à procura de VSTs que me tragam aquilo que eu quero para aquela música, como usar sintetizadores que tenho, como gravar baterias, como cantar, como gravar, começar por gravar um piano, como começar por gravar uma linha de baixo, com um baixo elétrico, como de repente estar só com o teclado do computador a tentar, com as poucas ferramentas que é um teclado, um computador para tocar música, a tentar escrevinhar qualquer coisa e aquilo ir a algum sítio. Sim, eu acho que é. Não, é isso, eu não tenho uma coisa predileta. O normal, sim, é. Quero começar a fazer uma música. À partida, vou abrir o Ableton Live, vou armar algumas pistas, vou ligar um sintetizador. Hoje em dia, o que estou a usar mais é um que comprei há pouco tempo, que é o Take 5 da Sequential, que no fundo é como se fosse um Pro Set mais pequeno, com menos vozes, mas com uma arquitetura. Quer dizer, não é bem parecida, mas tem algumas coisas que têm a ver com o Prophet e depois é muito capaz, tem muita modulação, dá para fazer imensa coisa, dá para pegar um som muito simples e torná-lo hiper complexo. Por isso, se calhar, o ponto de partida é esse, é sentar-me, abrir o Ableton, ligar um sintetizador, armar uma série de pistas, preparar uma drum machine no live e começar a inventar.
Muito fixe. Tu costumas recorrer a constróis uma sessão no Ableton? Isso depende do tema, depende do ambiente que tu queres, depende daquilo que tu vais fazer em palco, se estás mais sozinho ou com banda, ou gostas de arriscar com coisas que lanças no momento? Porque é uma das coisas que eu reparo e reparei nesse concerto e estou muito curioso para ver também.
Que dizes quando é o live de
Ou
ou
seja,
já.
quando estás, sim, ou quando estás num live ou quando estás com banda em concerto, se tu gostas de lançar várias coisas e de mexer nas coisas, ou se constróis algumas faixas na sessão que tu construíste para serem, vá lá, não
Imagina,
sei.
quando estou a compor, normalmente o que faço é gravar várias coisas e ir escolhendo o que é que quero e o que é que não quero. Mas a primeira, se calhar, as primeiras uma hora, se calhar, é a descarregar coisas, é tocar coisas, é gravar coisas, é É inventar, é o que eu estou a dizer. É tipo, sem grande filtro, explorar ao máximo, tocar o máximo consigo, e criar a partir dali, se calhar, uma base. E depois, sim, vou fazer um bocado uma seleção. Ao vivo é diferente, porque normalmente, embora esteja um bocado a reformular o live que quero fazer de GPU Panic, ainda não está numa fase muito embrionária, mais mental até do que em prática. Mas o que estou a imaginar, o que normalmente faço ao vivo, é ter uma sessão preparada com coisas que sei que quero tocar, que quero lançar. Podem ser samples, podem ser linhas, podem ser drum machines, podem ser sequências que vão para sintetizadores, e pronto, ando um bocado à volta daquilo. Embora, é o que eu estou a dizer, agora para GPU Panic eu estou ainda num processo de imaginar o que é que vai ser antes de me atirar a saber exatamente o que é que aquilo vai ser.
Era isso que eu te ia perguntar, onde é que te poderemos ver em seja, quando é que, o que é que estás, o que é que podes desvendar aqui para a malta, porque há muito interesse e curiosidade.
Neste momento, ao vivo, estou só a tocar com Molinex. E não tenho, tenho feito alguns DJ sets, continuo a fazer DJ sets com GPU Panic. Tem alguns, de onde é que eu tenho? Coisas a anunciar agora brevemente, vou ter em setembro e por aí fora. E agora em agosto vou estar com o Linux no Paredes de Coura, por exemplo. E pronto, continuo a tocar, toco muito ao vivo com ele. Sempre que há banda ao vivo de Molinex, eu faço parte. E temos tocado muito, tocamos bastante neste verão. Agora é isso, vamos a Paredes de Coura, depois vamos à Turquia, depois vamos andar por aí fora, está a ser ótimo. Mas GPU Panic para já são só DJ sets, porque preciso ainda de reformular bem a abordagem que quero ter para o live, mas que é sempre a minha, não é a parte preferida, mas é a parte mais importante da minha abordagem como GPU Panic, é a transformação daquilo que faço em estúdio para o ao vivo. Nunca é uma coisa fazer música para ser única e exclusivamente DJ, no meu caso.
Sim.
Porque a parte live é aquela que realmente me ajuda mais até a perceber que música é que quero continuar a fazer, a forma como quero que as músicas resultem depois quando as lanço e as pessoas podem ouvir e fica lá imortalizada no Spotify da vida. Como é que quero que elas soem, porque também já as experimentei ao vivo. Por isso é uma parte mesmo muito importante como compositor, é ter a parte ao vivo bem pensada para me ajudar também a compor a minha música.
Nesse sentido, eu achei muito interessante e muito curioso, que é uma das coisas que eu acho muito interessante, essa transição para o palco. Ouvi-te a falar sobre esse aspecto quase cinematográfico, falar do teu som, que eu acho super interessante. Eu adoro música feita para viajar, feita para, de certa maneira, quase. E tu dizias que querias ter algum cuidado com essa exposição, vá lá, mas que ainda não tinhas bem a fórmula do que. Que havia algumas coisas que tu não gostarias de fazer, não porque lá está, não porque não gosto, mas eu percebo perfeitamente isso. Eu acho que me identifico muito com isso, que é como apresentar isto de. Às vezes eu sinto até que nós não somos, às vezes sinto que uma equipa a trabalhar connosco, uma pessoa que está na luz, uma pessoa que vai fazer as imagens de vídeo, às vezes se interpretam melhor ou reproduzem melhor, às vezes, aquilo que nós.
Isso sem dúvida, por muito que eu tenha na minha cabeça muito do que quero fazer, sou 100% a favor de trazer mais pessoas para o projeto e para te ajudarem a construir, principalmente na parte de um live, de tocar ao vivo. E aí adoro ter mais pessoas a colaborar. Claro que é isso. Com um mercado curtinho como tu tens em Portugal, para tu conseguires também trazer pessoas que queres que trabalhem contigo e conseguires recompensá-las como deve ser, tens que encontrar aqui um equilíbrio até chegares a esse ponto. E também muitas vezes rodeias-te de amigos que são hiper talentosos, ou pessoas que até só querem fazer parte do projeto e colaborar porque acreditam no projeto. E às vezes isso depois é que mais à frente vem essa tal recompensa mais merecida pelas horas de trabalho que toda a gente dedica. Mas sim, sou muito a favor de envolver pessoas, no trabalho ao vivo, principalmente, no trabalho em estúdio já envolvo algumas, mas também são coisas mais, de uma forma mais seletiva um bocadinho, porque não dá para fazer com toda a gente ao mesmo tempo, música é assim um bocado difícil depois também organizares o teu dia-a-dia para teres a cabeça disponível para isso tudo, e hoje em dia praticamente só faço música em parceria, ou melhor, se não estou a fazer música única exclusivamente para GPU Panic, estou a fazer em parceria, por exemplo, com o Linux. É assim, neste momento é assim as duas vertentes de GPU Panic, ou é solo ou tem sido com o Linux. Mas na parte de música ao vivo e de quando voltar a apresentar GPU Panic ao vivo, quero sem dúvida trazer mais pessoas para isto, principalmente de outras áreas, não tanto da área musical, porque aí neste momento ainda é uma coisa que sinto que é um projeto tanto ao vivo como em estúdio para apresentar a solo, mas também vamos vendo e vamos vendo como é que as coisas evoluem.
Ou seja, ainda não tens nada para desvendar aqui à malta de participações nessa área.
Ainda não.
Mas se quiseres deixar aqui uma dica também dos músicos, das pessoas que participaram, e são várias, com quem tu tens feito muito trabalho de edição, e nós hoje estamos a falar mais de GPU Panic, porque tu tens um monte de produção musical noutros projetos, mas da malta que te tem acompanhado, do que tens estado a fazer recentemente.
Eu como Guilherme Tomé Ribeiro, como indivíduo com cartão de cidadão português, tenho feito música, é isso, há muitos anos faço música como Salto, que vamos lançar agora um álbum novo em setembro,
Boa.
exatamente, um álbum novo, pá, que estamos muito contentes, e aí tenho mais três grandes amigos que fazem parte disto, que é o Filipe, o Luís e o Gilinho, que estava aí a mandar corações ao... Estamos muito contentes, vai ser muito fixe, já vai ser o nosso quarto álbum de Salto, por isso também já é alguns anos às voltas de Salto, a tentar sempre levar isto mais longe. Como Linex, tenho feito muita música, estou a tocar ao vivo também com o rapaz Ego, que é o Luís do Salto, por isso é mais ali, é um desdobramento daquilo que somos em Salto para mais uma coisa. E volta e meia vou produzindo para mais pessoas, mas no fundo é isto. Com o Linex, com o Salto, com o Rapaz Ego. Estive a produzir também e dou uma perninha ao vivo Guanabara, que é um projeto que nasceu de um amigo meu, que é o Lucas, que é um baterista cantor, que é coisa rara, baterista vocalista. E é isto, tenho andado ocupado.
Onde é que a malta pode pesquisar? Onde é que tu gostarias que visitassem o teu trabalho aí no teu website ou no, nas tuas redes? Onde é que tu favoravelmente gostas de estar?
Olha, isto é um bocado complexo, porque realmente com tanta coisa acabei por estar um bocado dividido em redes sociais, não é? Tenho vários perfis, tenho o perfil de GPU Panic, tenho o perfil de Guitomé Ribeiro, tenho o perfil de Salto, e depois está tudo disponível no Spotify e por aí fora. Por isso, no fundo, se quiserem mais GPU Panic, sigam GPU Panic, se quiserem saber um bocado de tudo, sigam Guitomé Ribeiro no Instagram, se quiserem saber de Salto, vão a Salto. Se quiserem só ouvir, é ir ao Spotify e pesquisar estes nomes, porque é isso, podem ouvir, não têm que ver, que maturar em post ou story, e podem só ouvir e dizer mal e dizer bem.
Maravilha. Olha, a tua emergência 2 não é propriamente emergente, mas podemos aproveitar, é uma referência que tu vais deixar aqui, não sei se te recordas,
Sim, lembro.
mas podemos aproveitar porque nunca é demais, é um excelente, incrível projeto que creio que também fizeram coisas recentemente, mais recentemente.
Sim, imagina, eu lembrei-me deles não exatamente por serem, é isso, por ser uma coisa que apareceu, porque pá, tem muitos anos disto e na verdade, desde que eu me lembro de estar a pensar em fazer música ao vivo e tocar, isso tudo já existiam, e por isso estamos mais ou menos, se eu não me engano, em tempos parecidos, com percursos muito diferentes, mas com um tempo de aparecimento muito parecido, se não me engano, exatamente. Que são os Sensible Soccers. É isto, não é novidade nenhuma, é um projeto, pá, incrível, é uma banda incrível, altamente consolidada e importantíssima. E começaram a isso, começaram ao mesmo tempo que eu comecei a lançar música também, em 2011, isto é, olhar aqui pelas coisas que me aparecem editadas, obviamente,
Sim.
pode. Sabemos. E é isso, pá. Eu acho que uma das coisas mais interessantes na parte de música eletrónica, que até mistura uma parte mais orgânica, acho que é mesmo das coisas mais interessantes que existem cá. É realmente um projeto mesmo especial. Ao vivo também é muito bom. Pá, sou muito fã, sou mesmo muito fã. Gosto de tudo, gosto da estética, gosto das cores que têm, gosto da tranquilidade que passam na evolução da composição. Parece não haver uma precipitação, parece não haver uma urgência em ter que dizer alguma coisa, mas vão dizendo tudo. E pronto, gosto muito. Acho que é dos projetos mais interessantes que tem subsistido e que tem aguentado e que tem continuado a editar música. E é uma coisa espetacular em Portugal. Editar música com qualidade muitos anos seguidos é uma coisa
Sim.
raro, mas ao mesmo tempo começa a haver cada vez mais, e sempre que há é mesmo das pessoas não se esquecerem desses projetos, porque como há muita tendência para estar sempre perto das novidades e de isto é que é novo, deixa-me ouvir, que eu acho altamente, porque realmente nos projetos novos, pá, aparecem coisas sempre que não estou habituado a ouvir. Mas estes projetos que vão se mantendo e que vão estando, pá, de uma forma muito sólida no panorama. Tanto a nível de, neste caso, tanto a nível de concertos como a nível de música que editam, pá, eu acho que é essencial as pessoas não se esquecerem deles e fazerem um esforço por acompanhar, porque é espetacular haver realmente tanta música boa feita por projetos portugueses, e é isso. Os Sensible Soccer são um exemplo incrível disso. Têm muito trabalho bem editado e com muita qualidade. E ao vivo são espetaculares.
Sim, sem dúvida, nunca é demais. E acho mesmo fixe. E a ideia também aqui do Emergência era também essa, era pôr, criar aqui um certo, pá, circuito, porque não é pôr a malta a falar da malta, não é?
Eu acho que a emergência é mais essa, tipo, podem ser coisas que estão a aparecer ou não, mas imagina isto, para muita gente, esta banda pode ser uma grande novidade, para muita gente.
Exatamente.
Que ainda não teve a sorte de se cruzar com eles, pode ser uma grande novidade. Por isso, eu acho que é mesmo de aproveitar estas alturas em que estamos pá, em que estamos a partilhar música, em que estamos a falar, e nem que sejam três pessoas a ouvir o que for, e depois amanhã na rádio ainda podem ouvir mais.
Exatamente.
Basta chegar a uma pessoa que ainda não conhecia, isso é espetacular. Ou alguém que já até conhece e depois vai a música só porque se lembrou deles e de tudo que conversamos aqui, obviamente. Eu acho que é o mais fixe, porque este panorama musical português vive de todos estarmos muito envolvidos e de haver, ou melhor, eu acho que vai sobreviver se realmente houver um bocado isto das pessoas estarem envolvidas umas com as outras, tipo, ser fixe poderes falar bem das bandas uns dos outros e puxares por isso.
Sim.
E criares esse ambiente saudável de pá, olha, tanta música boa aqui à volta, ouve e abre bem os ouvidos, porque podias ter um cartaz todo só de música portuguesa e era espetacular. Como já começas a ter também alguns festivais e muita programação. Mas.
Olha, incrível, incrível esse fecho de conversa e de entrevista, não podíamos fazer melhor, não podias fazer melhor. Acho que não sei se me consegues ver, porque isto aqui está cheio de janelas de perguntas. Eu estava aqui a tentar ver as perguntas.
Ah, a mim não me aparecem as perguntas, acho eu.
Não, quando eu consigo colocar, tínhamos ali um comentário do Rodrigo e mais uma pergunta, mas tu acabaste por responder, ou seja, eu estou aqui a fazer um multitask, eu estou a falar contigo e vou conseguindo abrir as perguntas, e à medida que tu também vais respondendo, eu acabo por já não poder partilhar aqui. Mas, opá, olha, acho que foi muito fixe tu acabaste de explicar, e é isso. Eu acho que a Rumo com certeza vai dar um destaque, como dá sempre, ao projeto referido na emergência, e é isso. Às vezes nós próprios, né, damos por nós a repescar um álbum, um disco, uma banda, e pensamos, vocês têm tão incrível na música, no panorama da música portuguesa, e não só, mas falando da música portuguesa, né? nunca é demais. A malta aqui no fim vai-se guardando para. Está aqui um comentário do Rodrigo, está a dizer obrigado. Ele depois foi ao comentário, ele foi ao ícone com o um ponto de interrogação dizer desculpa, me coloquei ali no feed.
Mas alguma pergunta, diz-me que eu é isso, como eu não estou a ver, diz-me tu.
Acabaste por responder porque ele estava aqui a perguntar também se quando falamos da construção, da composição, que tu vais construindo as coisas, no fundo tu acabaste por explicar isso também. E acho que deixaste aqui grandes dicas. Acho que a malta. Sabes que é curioso porque na passagem do direto e na. Vá lá, na ressaca, vá lá, da entrevista do direto, depois passa na antena e as pessoas vão procurar o direto ou vice-versa, ou vão procurar a antena da Rumo através disto. E é
Ok.
muito fixe, sabes? Era o que estavas a dizer, também se aplica às rádios, eu acredito, eu creio que as boas rádios com uma boa programação. Que tentam ter pluralismo na sua escolha e tal, acabam por também precisar desse destaque e desse apoio, vá lá, de certa maneira.
Claro, claro que sim, claro que sim. Eu acho que é isso. As coisas estão a evoluir de uma forma tão fixe que é continuarmos a puxar por isso. Os músicos, o público, as rádios, quem edita música, é continuar a puxar por isso, porque temos todos a ganhar.
Sem dúvida. Olha, muito obrigado por ter estado aqui. Foi
Obrigado. Obrigado, Hugo.
muito fixe a conversa e a ver se te vejo mais vezes ao vivo e se te encontro brevemente.
É isso, combinado.
Fica bem. Muito obrigado. Até breve. Abraço para todos que estiveram por aí.
Obrigado.